Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marcos Rossi, CEO e fundador da Gramado Summit, na sua segunda tentativa para fazer uma live aí com o Gui Junqueira. A gente estava tendo um pequeno problema de áudio, mas acho que agora vai estar bem. Quem está chegando agora, vou pedir para...
...muito a live a ser entregue para o maior número de seguidores da Gramado Summit possível. Estou chamando aqui o Gui. E agora,
seu Guilherme, melhorou? Muito melhor,
tô ouvindo. Ah, então beleza,
você,
cara.
Indo agora.
Beleza. É que o que eu quis dizer antes é que o meu fone de ouvido eu uso para fazer ligação, cara. E aí tá conectado lá na outra sala. Mas a gente tem esse outro aqui, reserva, que também funciona.
Sensacional. Depois divulga a marca aí, já faz o merchan
pra galera. Ó, o áudio tá maravilhoso. Cara, eu vou pedir só para quem tá chegando agora segurar esse coraçãozinho que deve estar aqui, só que abaixo. Porque isso ajuda muito a fazer com que a nossa live seja entregue para o maior número de seguidores possíveis e vai ser um papo muito legal, que desde 2017, Gui, a gente fala sobre soft skills, né? Na tua primeira palestra aqui na Gramado Summit. E lembrando que quem ainda não garantiu ingresso, Gramado Summit, 30 de setembro a 2 de outubro, com o aval do governo do estado do Rio Grande do Sul e uma novidade muito legal. Fiquei sabendo, e tem uma live com o Eduardo Leite, governador do estado, agora no dia 16,
caralho,
que os dois eventos que vão fazer a retomada econômica do Rio Grande do Sul são a Expo Inter, que é o maior evento que a gente tem aqui, focado no agronegócio, e a Gramado Summit para inovação.
Caralho,
então a gente está bem feliz aqui.
Parabéns.
Cara,
para quem nunca foi, gente, eu recomendo, se planeje, alugue aí o espaço, porque é super concorrido lá para você ficar, estadia e tudo mais. Mas é uma experiência, não é um evento. Eu estive desde o primeiro, que era Petit Comitê, num lugar maravilhoso. Uhum. Eu cheguei, eu achei que eu estava em Austin, Texas, na Gramado Summit, o lugar mais americano que eu já estive.
Se torna, estava para se tornar pai.
Exatamente, assim como estou para me tornar pai
estou
novamente.
Estou sabendo, bem-vindo ao clube.
Em outubro, e eu vou estar aí novamente.
Coisa gente, boa.
Prazer.
Cara, eu vou deixar para a Renata, então. Eu queria ficar falando contigo aqui, mas eu tenho que atender esse pedido. A Renata é meu braço direito aqui na Summit, então tu vai estar em boas mãos.
Maravilhoso.
E ela é, e eu vou te dizer que ela que cuida muito de todos finíssima. Os palestrantes, hein? Então,
eu
aí
sei,
é a pessoa
sei.
Certa,
ela
hein?
Ela acompanhou muito bem ano passado. Muito obrigado. Ela é demais.
Meu querido, tamo junto, galera.
Valeu.
Aproveitem.
É
nóis. Oi, Gui.
Oi.
Tudo?
Quanto tempo, hein?
Tudo? Quanto tempo, né? Quase um ano. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu não fico bem que nem o Marcos, assim, de primeiro.
Não. É o fone,
não.
Né?
O fone.
É o
fone.
É uma tiara
fone.
Para lives.
Exatamente. Toda uma produção. E aí,
muito
Gui,
bom.
Tudo certo?
Tudo certo, maravilhoso.
Tudo,
e vocês?
Tudo certo também, tudo dentro do possível, né? Aí se adaptando a essas novas... Esse novo momento que a gente está vivendo, né?
Sim.
E, Gui, eu acho que para a gente começar a live e o pessoal entender um pouquinho do que a gente vai falar, eu acho que tu podia te apresentar e falar o que é a Gama, o que a Gama traz aí para o mercado, o que é a diferença de mercado de vocês. Eu acho que é legal para quem ainda não conhece,
legal.
Né? Ter uma primeira percepção, assim.
Show. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite da live. Estou vendo os conteúdos que vocês estão fazendo de aquecimento aí para o Gramado Summit só subindo e subindo a expectativa, então eu tenho certeza que vai ser show. Contem sempre comigo, com a Gama, para todos os conteúdos que eles forem fazer. Meu nome é Guilherme Junqueira, eu tenho 31 anos, já empreendo há 10 anos dentro desse mundo de tecnologia e startups. E há 4 anos atrás eu vi uma necessidade muito grande. Sou um dos cofundadores da AB Startups, trouxe o Rafa e o Amuri para ficar no meu lugar na passagem aí de bastão, e eu percebia lá, lidando com founders que tinham num primeiro momento um baita desafio de metodologia, de implementação, validação, isso foi resolvido, depois de acesso ao mercado, a vender para as empresas que tinham que confiar em startups pequenininhas, isso lá em 2010, imagina como era um desafio. Depois acesso ao investimento, que veio com vários fundos americanos, criaram-se fundos brasileiros, E esse problema também foi se resolvendo, mas depois existiu um problema que você vê várias movimentações de empresas indo para inovar, tipo um Itaú da vida criando um cubo, a Telefônica Vivo criando uma Wire, ou seja, as empresas se movimentaram e ajudaram o que a gente chama de Triple Helix, né? Que é a academia, o governo e o mercado, né? Se articulando de uma forma a gerar inovação. Então o mercado se articulou nesses exemplos que eu dei. O governo também se articulou através de iniciativas do Sebrae, Inovativa, vários governos estaduais e municipais fizeram os seus movimentos de apoio à inovação e startups, só que teve uma que ficou para trás, que chama Academia. Infelizmente, a gente não viu uma movimentação tão grande, tinha algumas iniciativas isoladas, muito oportunistas em alguns momentos. Vamos transformar a monografia em uma startup, sabe? Que depois vai ficar, a diferença é que em vez de ficar uma monografia guardada lá, vai ficar uma tese de uma startup que só tinha uma landing page e um PowerPoint, morreu depois que você ganhou o seu diploma ali e pronto. Então, a Academia, de fato, foi a que menos se movimentou, tem muitos problemas relacionados à inflexibilidade do MEC, de deixar as academias terem conteúdos mais atualizados, principalmente quando estou falando de economia criativa, de tecnologia. Uhum, tá? Uhum. E a Gama percebeu isso na hora que a gente ia falar com os empreendedores. Está muito difícil contratar, a universidade não forma, eu estou tendo que formar dentro de casa. É muito difícil você pegar alguém que já tenha uma base técnica parecida com o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está anos luz do que a universidade está ensinando o COBOL lá, que era sistema para codar banco há 20 anos atrás, entendeu? E aí esse gap, né, essa ponte entre a universidade e o mercado digital precisava, de fato, de uma ponte, e foi o que a Gama se propôs há 4 anos atrás a ser uma escola de formar talentos nas áreas de programação, design, marketing, vendas, com o auxílio de uma coisinha aqui que é transversal, que se chama soft skills. Uhum. E por isso o símbolo da Gama representa exatamente as nossas 4 áreas, e o dedão é a intersecção de soft skills. Legal. Que são necessárias para todas, porque a gente descobriu com as empresas, fazendo pesquisa e validação, que muitas empresas estavam tentando fazer um modelo diferente do convencional e tradicional do RH, que é contratar pelo currículo e demitir o comportamento, né? Ou seja, eu contrato a skill e eu demito a soft. Então, o que a gente tinha que fazer? Começar ao contrário. Mas, infelizmente, o B2C, né, os alunos, eles não estão acostumados a acordar e falar vou estudar resiliência, trabalho em equipe, inteligência emocional. Não, as pessoas querem comprar Excel, programação, CRO, campanha de marketing. Então, você tem que vender o que eles querem, mas entregar o que eles precisam. E foi isso que nasceu a filosofia da Gama. E a nossa felicidade é, ao longo desses 4 anos, já temos mais de 6 mil alunos, mais de 90% de empregabilidade, ou seja, de cada 10 alunos que formam na Gama, 9 já são empregados. E aí eu posso te falar, umas 500 startups, empresas aqui, desde pequenininhas, com 10 pessoas ali, os founders, junto a gigantes, Mercado Livre, iFood, Nubank, até agora empresas que estão fazendo transformação digital e estão precisando de sangue novo nesse sentido de skills, né? E não idade nova, né? Porque você é só jovem há mais tempo, mas se você faz uma transição de carreira, você pode emplacar. Então, empresas como Ambev, Itaú, grandes empresas de tecnologia também, Accenture, Avanad, a própria Totos, são todas clientes da Gama, esperando a gente ser esse celeiro de formação de profissionais. E agora, com esse momento de pandemia, acelerou ainda mais a nossa entrega para o Brasil inteiro.
Sim.
E a possibilidade de democratizar o acesso, né, que a gente sempre teve um pricing um pouco mais alto para entregar, de fato, essa qualidade. A gente conseguiu agora fechar o modelinho que a gente consegue continuar entregando qualidade, só que agora com mais escala, atendendo o Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem alunos do Brasil inteiro, estamos formando um programa agora com pessoas de 18 estados e 2 países diferentes.
Nossa, Brasil, que legal.
Então, uma em Londres e outra em Portugal. Então, é muito satisfatório para a gente contribuir para a economia brasileira, formando talentos e preenchendo esse digital skills gap.
Sim, muito legal, Gui. Eu acho que, como tu mesmo comentou, né, essa é uma transformação que eu acredito que ainda mais agora a gente vai perceber no mercado de trabalho, né? Eu acho que esse momento, quando a gente comenta que esse momento de pandemia fez com que as coisas acelerassem, né, em certas vertentes, eu acredito que justamente na parte de contratação e formação de pessoas, isso seja muito importante, né? Eu não sei se nesse período que a gente está tendo, se tu percebeu que as empresas estão começando a se importar e buscar a Gama. E também acho legal se tu pudesse explicar, assim, se uma pessoa que está nos assistindo na live, ela pode procurar a Gama ou a empresa onde ela trabalha, o negócio dela, para quem que a Gama foi criada, assim?
Legal. Hoje eu vejo que esse CIO chamado Covid-19, né, impulsionou mesmo empresas que já eram digitais, assim como a Gramado, a gente também, já estávamos ali, mas a gente teve que que se vê replanejando, recriando nossos planos e tudo mais. Então, eu imagino que isso aconteceu de forma menos drástica, né? Uhum, porque a gente já estava mais acostumado a usar um ambiente online, colocar todo mundo em home office, a ter uns sistemas de gestão em nuvem. Mas imagina uma empresa que não tinha isso. Então, eu falei com o maior, eu entrevistei o maior franqueado do Boticário aqui em São Paulo, que o cara tem aquelas lojas, quem disse, Berenice e tudo mais.
Ah, sim.
E ele teve que, em 2 semanas, transformar o ERP dele, que era físico, em ERP em nuvem, treinar os colaboradores para saber trabalhar remoto, que não era, treinar os vendedores para ser uma força de venda no WhatsApp ali. Então, imagina essa transformação. Só quem conseguiu fazer isso foram os líderes que foram ágeis, estavam acompanhando, bem informados e conseguiram implementar. Mas eu te confesso que hoje ainda tem líderes que ainda estão... O que a gente faz? Não, vai passar. Sim. E fica tentando ter bola de cristal e não é assim. Você tem que se adaptar e a gente tem uma skill enquanto ser humano muito forte de adaptação e a gente tem que aproveitar isso, mas fazer com que essa adaptação venha em tempo hábil. E aí, a gente começou a perceber aqui? Contratações. Todo mundo apertou a tecla Frozen. Então, congela ali tudo. Até para, né, se você vai ter que fazer demissões e tudo mais, não faz sentido. Às vezes, você está com um monte de vagas lá. Então, esses planos de contingência começaram a ser bem vistos ali quando você via as vagas começando a congelar. Então, isso foi o primeiro efeito colateral. Teve alguns outros mercados que foram no efeito contrário. E-commerce, meio de pagamento, delivery, todos esses contrataram ao invés de não contratar. E plataformas que ajudam, de fato, você ter um melhor trabalho remoto, você fazer contratações de maneira remota e tudo mais, também cresceram. Então foram essas duas curvas que a gente percebeu aqui com os nossos clientes e a gente começou a ser muito mais demandado, por exemplo, na parte de treinamento e desenvolvimento de colaboradores do que de recrutamento, porque a gente faz programas aqui que ou é um programa que a gente está fazendo aberto para as pessoas fazerem no final. As empresas já sabem que a gente tem um celeiro de talentos ali que entrou 3 mil pessoas tentando entrar na gama. A gente filtrou e tem 100 pessoas já treinadas, já validadas, já com as digital skills que você prefere. Então, ela sabe que ela vai ir ali, vai gastar 30% do tempo que ela demoraria por padrão para contratar. Uhum. Então, isso continuou. A gente só fez essas feiras de contratação virar online. Então, ontem, por exemplo, rolou o Cubo for Devs, que é uma iniciativa que a gente faz aqui. Foram 700 e poucos devs para 160 vagas e foi animal. Nossa. Ontem foi um caos, assim, 26 salinhas de hangout que a gente tinha. Tinha pessoas da gama em cada uma delas, esperando o candidato entrar, intermediando ali com o recrutador. Nossa. Entrevista acontecendo em 25 minutos e já fala, pronto, você é contratado ou você vai para a próxima fase. Então, essas adaptações a gente teve que fazer e foram maravilhosas. Todo mundo aceitou muito bem da parte dos candidatos, da parte das empresas. E aí, dentro dessa demanda de treinamento e desenvolvimento, e aí respondendo para quem tem essa dúvida de como pode ajudar, tanto você que sua física pode ir lá e começar a se atualizar, independente do mercado que você tem, ou se aperfeiçoa, que a gente chama de upskilling, ou você faz uma virada de chavinha, que é o que a gente chama de reskilling. Então, eu estou no mercado tradicional e quero já me atentar, porque meu mercado pode ser influenciado, então é recomendado que você deixe para depois, ou para quando a água bater na bunda, para ir correr atrás de se atualizar. Porque daí você se vê num momento de fragilidade emocional, porque você recebeu um comunicado de desligamento. Você se vê também numa fragilidade financeira, porque você sabe que no próximo mês você não vai ter tudo aquilo que você estava esperando. Então, por que deixar para em cima da hora? A gente fez uma ação agora, Renatinha, muito legal, no feriado aqui que rolou em São Paulo, de liberar um curso nosso de entrada, né, que é aquele quase que um teste vocacional para você saber em qual área de tecnologia você tem que ir. E uma descrição clara de como é trabalhar nessas áreas, sendo explicadas pelas próprias pessoas que trabalham, falando quanto ganha, quais são as oportunidades, quais são os steps, onde você pode ir, você quer ir para a liderança ou para a parte técnica. A gente deixou um curso de R$500 por R$5, 1% só do valor, para justamente ter o comprometimento do aluno. A gente podia ter deixado de graça, mas aí ia ser só uma ação de marketing para pegar tudo, e a gente não quer, a gente quer aluno. E isso foi muito bem visto. Foram 4 mil alunos em, quase 4 mil alunos em 2 dias. Maravilhoso. E agora eles estão entendendo. Tem motorista, motoboy, motorista do Uber, manicure inscrita. Então, um monte de gente que está, de fato, olhando e enxergando que esse digital já veio para ficar e já é atualmente o que a gente espera. E do lado das empresas, a gente conseguiu formatar um produtinho para pequenas empresas que a gente dá acesso a todas essas trilhas de carreira para os colaboradores das empresas. Então, muitos empreendedores estão adorando. Inclusive, hoje é dia do RH, viu? Parabéns! Profissionais de RH, que sem vocês as pessoas não estariam tão felizes, engajadas e performando dentro das empresas. Então, muito obrigado por essa profissão existir. E aí a gente libera, então, todas as nossas trilhas para times de venda, marketing, desenvolvimento, design, soft skills, lá internamente. Então, a empresa contrata a licença. Hoje, a gente está fazendo para empresas até 50 colaboradores, justamente para testar, porque não era o que a gente vendia. Mas está dando super certo. Muitas empresas aí na fila para conseguir aderir, um preço muito barato, tipo R$300 esse preço promocional. Nossa. Por mês, até 50 funcionários. Seria muito mais caro se eu fosse pagar toda essa jornada para cada colaborador. E os colaboradores estão amando, assim, porque é um gesto da empresa de gerar um benefício, de gerar treinamento e desenvolvimento, de entender os gaps, porque você tem checkpoints ali que você faz assessments, de saber assim, ah, a Renatinha mandou bem nesse item, mas nesse item a gente vai precisar trabalhar. E se você desbloquear, né, esses itens, é a sua promoção. Então fica até mais fácil para o líder ter acesso a um dashboard que vai entender quais são as trilhas de carreira e como você pode ajudar o seu colaborador a dar o treinamento, mas também puxar de volta essa competência técnica que precisa vir para ele alçar voos maiores dentro da empresa. Então é assim que a gente está conseguindo ajudar quem estiver nos ouvindo, tanto do lado da empresa quanto do lado profissional.
Legal. Eu acho também que esse é um momento onde as pessoas estão buscando justamente, né, novas formações com muito receio do que vai acontecer no mercado. E a gente tem muito conteúdo o tempo inteiro e aí as pessoas estão buscando para justamente se aprimorarem. Eu acho que justamente porque entenderam que fazer uma coisa só dentro de uma empresa já não faz mais sentido, né? A gente vê pelo exemplo da própria Summit, por exemplo. Aqui, a gente, às vezes, quando pergunta pra gente, ah, qual é o teu cargo, às vezes a gente não sabe nem responder. Porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, e isso é tão legal, isso, as pessoas não se importam, justamente porque a gente visa muito o nosso desenvolvimento, né? E a gente sempre se coloca, por exemplo, ah, se a gente é a Gramado Summit, então eu tenho que saber de todos os assuntos que estão correndo aqui dentro, eu preciso ter esse entendimento. Mas às vezes a gente entende que algumas empresas esse processo ainda é um pouco, né, bem mais lento, que a hierarquia ainda é muito, muito severa. Então eu acho que agora, nesse momento, seria legal se tu conseguisse explicar pra gente o que são as soft skills, como que as pessoas podem desenvolver isso, e eu acho que também, aos poucos, inserindo isso na realidade da sua empresa, né? Porque eu acho que se começa por uma pessoa, acredito que as outras também vão pegando esse ritmo, e acho que as coisas tendem a ser um pouco mais leves também, né?
Legal. Te dando uma dica aí de quando te perguntarem novamente o que você faz, você fala assim, eu sou coordenadora Duque. Duque deve é, entendeu? Quando eu faço café, tô aqui. Vou coordenar o café aqui, pôr o pó, lá. Patrocínio hoje, agora eu sou apresentadora, VJ aqui das nossas lives.
Então, vou atualizar no LinkedIn já.
E eu vou começar respondendo a sua pergunta sobre soft skill, falando exatamente de uma das coisas que a gente mais preza em formar. E por que a gente hoje se diferencia enquanto metodologia? Porque é muito difícil, já 3 ou 4 concorrentes tentaram copiar o nosso processo e não conseguiram, porque é extremamente difícil fazer a forma que a gente faz, porque a gente cria um ambiente imersivo, simulado e baseado em problemas. Só que lá dentro a gente coloca 4 perfis para resolver esses 3 lados, que é o desenvolvedor, design, marketing, vendas, trabalhando juntos no formato de squad. E entrega um baita de um problema para eles e fala assim, sabe todas as teorias que vocês aprenderam? Então, agora usa, mas usa em conjunto. Porque todo mundo fala, ah, aqui tem projetos mão na massa, lá, lá, lá. É uma atividadezinha que você vai ter que fazer algo que o seu professor ensinou ali na teoria. Mas faz isso falando para a pessoa que ela tem que priorizar, implementar esse layout da página que você criou e faz isso falando, ó, eu acho que a melhor estratégia é essa, enquanto a pessoa está falando a melhor estratégia é essa. Como que você resolve essas tretas? Sabe qual que é o melhor outcome de trabalhar em equipe e fazer o que a gente chama de team play? É que você se torna um profissional muito mais T-shaped, que é o grande perfil de sucesso do futuro, que é aquele profissional que tem o seu T. Então imagina uma letra T aqui, ó, T-shaped. Eu tenho a minha letra T, que é a parte vertical, que é onde eu sou especialista, ou seja, eu sou profundidade. O tamanho aqui lembra o quantas horas de voo você tem dentro dessa skill. Só que eu preciso, como um profissional T-shaped, ter também o meu T horizontal, que é onde eu vou ter uma bagagem de skills técnicas e comportamentais específicas aqui que se correlacionam com essa minha bagagem técnica. Então, quando me perguntam, Junqueira, eu preciso ser especialista ou generalista? Os dois. Welcome to the jungle. Só vai ser um profissional de sucesso aquelas pessoas que forem polivalentes, que tenham multipotencial. E isso faz com que a gente entenda que na hora que você está num processo seletivo, olhando pela ótica de um recrutador, você chegou lá e falou, eu sou um designer. Ah, tá, você faz design... Eu era design gráfico e agora eu sou UI design, que é interface. Faço o desenho ficar tudo bonitinho. Só que eu não manjo da experiência do usuário. Eu não manjo que se eu deixar esse layout assim, ele vai estar travando, porque o botão não está no melhor lugar, não está na melhor cor. Então, eu preciso me aperfeiçoar em UX design, que é a experiência, a jornada do usuário. Pô, você já tem duas skills. Qual que é melhor para o contratante? Contratar só quem é design de interface ou quem também é UX? Ah, mas eu vou ter que saber tudo e a empresa vai pagar o mesmo preço? Não olhe por essa ótica, porque se você estiver olhando assim, você está usando o fixed mindset e não o growth mindset, que é o que vai te levar para um ambiente de mudança. Pensa que não é você que está ajudando a empresa, é você que está se ajudando, porque você vai ter um laboratório para aplicar e olha que beleza, você vai ganhar dinheiro no final do mês para aprender e aprimorar suas skills de interface e as suas skills de usabilidade, de experiência do usuário. Olha que maravilhoso. Mas se você também já fotografou como hobby e sabe fazer umas edições simples de vídeo, e a hora que precisar você vai estar lá, olha o T-shaped aqui, ó, só um pouquinho de cá. Olha que maravilha. E se você entender e se colocar empaticamente na postura, na profissão ali do dev, na cadeira do dev, você vai entender que se você mandar um layout para ele já recortadinho, com os grids, tudo já pronto para implementação no front-end, você também está ganhando, porque esse dev vai preferir mil vezes trabalhar com você do que ter que fazer todo o retrabalho do que você só fez a parte bonita e tem que fazer também a parte funcional. Olha que maravilha, você está sendo T-shaped. E se você entender que como designer você também tem que entender que a conversão é uma coisa importante, ou seja, onde está o melhor botão para a pessoa vir, que o marketing vai fazer aqueles copies, aqueles textos que realmente vão deixar clara a sua proposta de valor e o design faz com que isso seja uma luva dentro desse processo comercial e de venda e você entende que vender é uma parte importante para que a empresa se mantenha sustentável, os empregos se mantenham ali. Então, olha o todo. Olha esse profissional holístico com growth mindset, querendo crescer e sendo um profissional T-shaped que colocou ali ensinamentos e bagagens. Quando você faz isso em equipe, é uma maravilha. Então, você começou dizendo que tá tendo uma enxurrada de coisas, conteúdos, para as pessoas realmente aprender. E eu não acredito muito num modelo onde você é guiado por você mesmo. Se você não foi primeiro ensinado a como aprender, porque cada um tem um jeito. Tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais. Cada um vai aprender de um jeito. E aí tem também modelos de trabalhar em equipe que essa absorção e esse peer pressure que acaba gerando, né, que é igual ir na academia, né? Eu vou na academia todo dia com a Renata. Quando eu penso em faltar, eu falo assim, a Renatinha vai estar lá me esperando, né? Pô, sacanagem com ela. Tá indo lá, ela tá fazendo um compromisso. O que, que é isso? Isso se chama accountability, que é um modelo onde eu estou me responsabilizando contigo. E isso, quando você faz em grupo, você fala assim, eu vou fazer essa entrega porque alguém tá esperando, é muito mais forte do que tô fazendo um curso aqui sozinho, mandaram fazer uma atividade. Se eu não fizer,
Só para cumprir tabela.
É só eu com eu mesmo, você não tem muita disciplina com você mesmo. Então, eu acredito muito no plural, no P de pessoas, não de pessoa. E isso é uma parte importante do processo. E aí, trazendo para como a gente desenvolve e o que a gente acredita aqui, que é o modelo de soft skills, de habilidades comportamentais, é assim. As pessoas, no primeiro momento, têm que ter autoconhecimento, que é entendimento do que são as soft skills e do quanto eu tenho de cada uma dessas soft skills. Esse é o primeiro passo. Então, trabalho em equipe, resiliência, resolução de problema, comunicação interpessoal, communication skills como um todo, empatia. Então, são 10 assim, que a gente trabalha. Para quem quiser saber, é só pesquisar aí o Fórum Mundial Econômico, 10 soft skills do futuro. Essas 10 que existem milhões de pesquisas falando por que elas vão ser o nosso diferencial quanto profissional e a gente, de fato, vai sobreviver se a gente focar nisso. Porque nisso o Watson não vai conseguir se desenvolver. Usar a cabeça, ele consegue, mas usar coração, não. Ele está substituindo, no primeiro momento, braço. Daqui a pouco, inteligência artificial substitui cérebro. Mas isso aqui vai ser difícil. E é essas partes emocionais que complementam o seu hard skill. Porque você pode ser a melhor pessoa do mundo em vendas, em programação, em fazer compra de mídia e tudo mais. Agora, se você não saber se comunicar com a pessoa, se você não saber entender o lado da outra pessoa, se você não saber, não tem como fazer um trabalho sozinho. Nem um autônomo é sozinho, porque você tem cliente, sim, tem veterinário, é, fala assim, ah, odeio pessoas, você é veterinário. Mas quem que é o dono do cachorro? É uma pessoa que vai vir lá, vai pedir desconto, você não pode mandar a pessoa a merda. Então você tem que, de fato, desenvolver essas habilidades. Só que a forma, aí vamos para o segundo passo, a forma de desenvolver essas soft skills é tão ou mais importante do que entendê-las. Porque entendê-las é o processo de... Eu já ouvi de um aluno, esse exemplo é maravilhoso, ele falou assim, a gente tem, ao final de cada ciclo dessas squads trabalhando em um projeto juntos, elas têm que fazer uma autoavaliação e avaliar os seus pares nas soft skills. Um das notas só é hard skill, a maioria é soft skill. A Renatinha teve empatia, soube trabalhar sob pressão, enfim, a gente traduz as soft skills em ações, em atitudes. E aí a pessoa vai lá, tem que votar de 1 a 5 menos o 3, que significa que você não vai ficar em cima do muro. Então, ou é copo menos cheio ou copo mais cheio. Já é um triggerzinho para você não deixar aquelas pessoas indecisas, tipo
é
eu,
verdade.
Ali numa saída.
Nossa, librianos demais.
É, tamo junto. E aí a gente pergunta pra pessoa, por exemplo, o aluno veio me falar, eu avaliei que o fulano lá tem empatia bem alta, tal, porque todo dia ele chega sorrindo, ele abraça todo mundo, ele é muito simpático. Aí eu falei, opa, simpatia não é empatia. Então a gente começou então a colocar, a criar conteúdos de entendimento de soft skills. O que é empatia, como você percebe, quais são as ações, quais são os guides para melhorar se você viu que você não tem. Está aqui um assessment também para entender o que você fez ou faz de ações. Beleza, feito o primeiro passo, eu entendi o que é soft skills. Mas soft skills só se desenvolvem, são colocados à prova quando você está na selva, quando você está no game, quando você está na fogueira. Né? Você não vai saber se você desenvolveu ou melhorou suas soft skills, principalmente, por exemplo, inteligência emocional, se você não tiver uma treta como você teve no trabalho há 1, 2 anos atrás, você reagiu emocionalmente muito fragilmente. Ou você deu um soco na pessoa, ou você saiu falando para todo mundo, ou saiu gritando, ou chorou, ou de alguma forma você não conseguiu controlar ações de adversidade que refletem em comportamento. Como que eu vejo se eu melhorei? Entendendo um pouco melhor esses passos, mas praticando novamente. Me colocando novamente. Colocando em prova. Seja liderando, seja sendo liderado, não importa. O negócio é que você tem que executar. Então, prefira ambientes, trocas, cursos que te colocam dentro dessa prova de fogo. Porque daí você vai perceber, assim como Richard Feynman, que é o melhor professor do mundo, sempre disse que não existe crescimento no conforto. Você, quando você sai aqui da sua zona de 70% de conforto, que é destravar um pouco esse limite, que é o que a gente sempre flutua até os 70% do conforto aqui. Quando você destrava isso, o seu crescimento ele é traumático. Por que a gente lembra de trauma? Que a gente associa muito trauma a uma coisa ruim, né? Mas trauma é algo que ficou marcado, consolidado. Tem como transformar essas mesmas ocasiões em marcos importantes e positivos. E esses marcos de importância positivos significam que você vai lembrar dele mais para frente e vai saber como reagir, porque você já teve numa situação que você foi se aperfeiçoando. E tem como você zerar o game de soft skills? Não, porque você vai indo, melhorando, aí depois você assume um cargo de liderança, suas soft skills são outras, porque agora você tem que treinar as pessoas para terem melhores soft skills e 90% do nosso aprendizado é quando a gente ensina. Isso é maravilhoso e é assim que a gente consegue desenvolver cada vez mais as nossas soft skills.
Nossa, demais, Gui. Muito boa a tua explicação. Adorei. Eu só queria lembrar que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o Gui, deixar aqui embaixo para a gente ir também complementando durante a live. A gente sabe que tá muito boa, mas eu acredito que tem dúvidas aí que às vezes a gente não consegue chegar, né? Gui, uma coisa que aqui na Summit a gente acredita e aplica muito, e que eu acho que tu também compartilha dessa mesma ideia, é sobre a cultura do erro. Porque a gente está muito acostumado a... Isso acho que desde que a gente é pequeno, né? Quando a gente erra, a gente é julgado e tu vai ter que pagar por isso, isso não é bom. E a gente cresce com isso desde sempre, né? Mas a gente tem que entender, assim como tu comentou antes, que essa cultura do erro, ela pode te levar a um lugar bom, né? Porque tu vai acabar desenvolvendo algumas coisas e entendendo que... Ah, esse momento talvez não seja para aplicar esse método. Talvez a gente tenha que ir para um outro lado. Tu também compartilha dessa visão, assim, dessa que a cultura do erro ela é um benefício que muitas empresas ainda, muitos negócios, e às vezes até nós mesmos como pessoas, né? A gente acaba se culpando e achando, ah, agora vou largar tudo de mão porque realmente não dá, não sou bom para isso.
Eu ia começar justamente pelo lado da pessoa, né? A gente tem que entender alguns passos antes que o problema da falta do cultura do fracasso dentro do ambiente brasileiro vem de berço, vem de casa. Quantas vezes você chegou da sua escola, Renatinha, e sua mãe veio falar assim, e aí, qual foi a sua maior frustração do dia? Qual foi a sua menor nota do dia? Qual foi o seu amiguinho que não olhou para você, ou que zoou com você, ou que fez... Sabe, a gente não fala das coisas ruins que acontecem e que costumam acontecer todos os dias. Você tem que falar, às vezes, com o seu amigo que vira seu confidente, mas dentro de casa, a gente tem uma barra a ser superada de querer ser aquela pessoa que o pai quer que a gente seja, de querer dar o diploma para a mãe que ela sempre sonhou. E a gente fica sempre sendo criado numa base de não frustração. Frustração é colocar para baixo do tapete as nossas frustrações, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. E os fracassos, porque os fracassos você não gosta de chegar lá e seu pai ir lá assistir seu jogo de futebol e você tomar de 12 a 2, sabe? Você ser o que fez o gol contra ainda. Sim. Como que seu pai vai tratar isso? Então, óbvio que eu não estou generalizando, mas tem muito do sentimento de conversar sobre. E hoje não existe escola para ser pai, não existe escola para ser mãe. A gente sabe que isso é uma coisa complexa. São coisas complexas. Então, essa primeira identificação de origem, a gente tem que quebrar esse tabu. Porque, por exemplo, quando eu quebrei a minha primeira empresa, eu fiquei uns 7 dias, sei lá, 10 dias, indo para a empresa, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha quebrado. Pensa que dentro da minha turma, eu era o único, só tinha 2 empreendedores numa turma de 35 pessoas que fizeram administração. Olha que legal, eu sou a pessoa que dá entrevista na televisão, que tem agora colaboradores, tenho 12 funcionários, 12 vidas que dependem de mim. Porra, eu tenho só 21 anos, olha que legal, exato. 2 anos depois eu quebro. E aí como que você divide essa frustração? Como que você trata esse erro como um aprendizado? E hoje, graças a Deus, eu vejo que foi o meu melhor MBA. E aí quando eu estou dando mentoria para empreendedores que estão começando, eu falo assim, ó, faça igual eu, trate isso como um ciclo de aprendizado. No meu caso, lá foram R$18 mil investidos. Então, pensa que você vai fazer um MBA de R$1.000 de 18 meses e que você está pagando a parcela desse MBA para empreender. Eu quero fazer um MBA para ser empreendedor. Nunca vi, mas enfim, faça esse que eu estou falando. Abra uma empresa e tenha como meta quebrar essa empresa em 18 meses. 18 meses é o seu time frame para você quebrar a empresa. Daí das duas, uma. Ou essa empresa vai continuar e você vai ter... teoricamente sustenta o sucesso daquela iniciativa, ou seja, você já tem um novo emprego, prazer, você é um empreendedor, não tem carteira assinada para isso, mas você é um empreendedor, você conseguiu, então, fazer esse seu aprendizado, esse ciclo virar, então, uma rotina empreendedora, ou você vai quebrar, e aí tudo bem, você fecha, estanca tudo ali, dá fim ao CNPJ da empresa, e aprendido gestão de operações, logística, logística, tudo quanto é coisa que você precisar para um empreendedor, você vai ter aprendido na prática, errando, fazendo, acertando, contratando, assinando uma carteira, sei lá. É assim que a gente aprende, na base do erro e do acerto. Uhum. Se eu puder ter mentores dentro dessa jornada que vão falar assim, eu já fiz isso e deu cagada, não faça assim, melhor. Se você uhum. tiver investidores que vão ser uma injeção, o investidor é posto de gasolina, ele vai te colocar uma gasolina para você ir no próximo posto, mas depende de você continuar no volante e acelerando. Se errar no volante, vai pro mato. Se você não pisar no acelerador da forma coerente, indo mais forte e mais fraco, dependendo do momento, da curva e tudo mais, você também vai lá pro mato. Então, o investidor vai estar ali para te ajudar, para dar esse sangue, para dar esse gaizinho que você precisa. E assim vai tornando o caminho menos tortuoso. Mas a gente tem que ter vulnerabilidade. Eu fiz um vídeo uhum. hoje, ontem e hoje, sobre vulnerabilidade, sobre ansiedade empreendedora, sobre esse culto ao erro que a gente tem, muito medo, né, de errar, ter todas as respostas certas, e não tem problema. Não se pressione para ter todos os sentidos e o problema. O que não pode ter é uma falta de um processo de transformar erro em aprendizado. Então, uhum. olha para o problema, acabou de acontecer o problema, já era, e beleza. Como que a gente aprende, documenta e faz a gestão do conhecimento para que esse erro que foi errado por mim seja compartilhado com todos e aprendido por todos? Isso pouca gente faz, transformar o que antes era chamado de arte em ciência, em matemática, uhum. em planilha, né? Vai lá e baixa aquele software maravilhoso que foi criado no MIT, que chama Excel, sabe? Não tem mistério uhum. nenhum. Usa Excel. Faz lá essa tabulação, ó, eu pretendia fazer isso, que era a minha hipótese, o resultado foi esse, com isso eu aprendi isso. Uhum. Thomas Edison, quantas uhum. vezes eu tive que errar para criar a lâmpada? Você acha que ele Sim. chama isso de erro? Não, ele chama de tentativa inválida. Essa foi mais uma tentativa inválida, lá, 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 até ele chegar na válida. Mas se não fosse as outras 99, não sei quantas mil vezes que ele tentou antes, ele não chegaria na correta. Então, o sentimento, enquanto profissional, enquanto empreendedor, enquanto líder, você tem que ter, sabendo que o aprendizado se repetido é burrice. O erro se repetido é burrice, porque ele tem que ser transformado nesse meio tempo aprendizado. O Gustavo Caetano fala uma coisa na palestra dele que é muito engraçado. Você pode ter a pessoa proativa e você pode ter a pessoa burra. Burra é assim, tolo, vamos uhum, uhum. deixar mais soft. Que às vezes erra, mas não é por muito querer, mas enfim. O que você não pode é ter os dois perfis juntos, né? O tolo proativo, que é aquela pessoa que é um exemplo assim... Você vai lá e derruba uma coisinha e só derruba aquilo. Ou você derruba um dominó e vai causando um lateral gigantesco. Estraga, tipo, pegar uma sim. fralda de cocô de neném e ficar girando assim e vai cocô para a parede inteira e depois é muito irreversível, entendeu? Então a gente tem que saber que sim, a gente tem que ser essa pessoa que proativamente vai, faz e pede mais desculpa do que licença. Porque você está traçando o seu próprio caminho e tentando... Uhum. superar as expectativas da empresa sempre baseado em duas coisinhas, contexto e bom senso. Se você une essas duas palavras, é mágica, porque você vai ter sempre contexto de tudo. Por exemplo, Renatinha está lá no meio do summit, acabou as águas dos palestrantes. Você vai ligar lá para o departamento de compras, para não sei o que lá, você vai pegar o seu dinheiro, vai lá na cantina, compra a parada, resolve o problema e depois pede reembolso.
Sim,
tendo a possibilidade do Marco vir e falar, porra, não era para fazer isso, e agora, nosso contábil, lá, lá, lá. Cara, desculpa. Prefiro pedir desculpa do que licença, mas o problema era esse, é muito mais importante resolver, lá, lá. Isso se chama problem solving. É uma soft skills. Uhum. E isso é importante que a gente entenda que essa ajuda que a gente está dando, de fato, para a empresa, para a companhia, não está ajudando só a companhia, porque você está... garantindo que você está numa escada rolante subindo, né? Você é um integrante uhum. de uma escada rolante que está te deixando para cima, porque proporcionou um ambiente de aprendizado baseado em erro e baseado em trocas. Então, você já sabe que na próxima vez, você vai ter que ter um budgetzinho, deixa já um cartão da empresa, um dinheirinho, porque se rolar Exato. Algum imprevisto, beleza, você já está ali para resolver. Você entende? Olha que exemplo simples de coisas que acontecem rotineiramente. O ruim é quando a gente, como profissional... entende que a gente está dentro de uma empresa que é uma escada rolante descendo. A escada rolante está lá descendo e eu estou tentando subir. Por mais que eu ande, por mais que eu corra, eu sempre vou continuar no mesmo lugar. E aí é aquele momento que, como profissional, você tem que tomar uma decisão difícil de parar e deixar a escada rolante te levar até lá embaixo e tentar subir em outra empresa que seja, pelo menos, uma escada fixa, que só dependa de você para você ir e seguir essa trilha, esse caminho, dando a sua competência em troca de um reconhecimento, de um espaço para poder aprender e ajudar a empresa. Até que você chegue em uma empresa que é uma escada rolante subindo, porque ela vai te levar para cima, você é responsável também por continuar caminhando e começar a correr. E a corrida, quando você chegar lá em cima, significa um cargo de liderança, uma promoção, um aumento de salário ou até mesmo um pedido de sociedade pelos founders ali.
Sim. E eu ia te fazer uma pergunta e praticamente tu respondeu ela, foi maravilhoso. Eu acho que a gente até teve um comentário aqui do Gustavo, que ele disse que tá achando o conteúdo incrível e bora testar as skills. Isso aí, Gustavo, esse é o nosso objetivo aqui. Eu acho, Gui, que uma coisa que tu comentou que eu acho que é bem importante também a gente frisar é essa questão da produtividade, né? Da proatividade também, desculpa. E principalmente porque muitas das pessoas que devem estar nos assistindo às vezes não tem essa veia empreendedora e não tem esse intuito de empreender, né? Mas eu acho que o fato de tu sempre ter dado o teu melhor pro negócio que tu tá trabalhando ou no projeto que tu tá trabalhando, com justamente essa visão de eu vou crescer com a empresa, tenho oportunidades e vou acompanhar a empresa, é muito importante, né?
Eu empreendi pela primeira vez com 14 anos. Quando eu estava no meu primeiro emprego mais formal, eu percebi que empreender não é uma questão de cargo, é uma questão de atitude, não é uma questão de CNPJ, é uma questão de iniciativa. E aí inventaram, anos depois, quando eu nem conhecia empreendedorismo, inventaram uma palavrinha que definia muito bem esse meu perfil lá atrás, que se chama intraempreendedor. Olha que lindo, que maravilhoso você poder traçar, empreender e resolver problemas ali dentro da empresa sem necessariamente ser pedido. Eu, quando era estagiário, eu trabalhava no almoxerifado e lá era um lugar que as pessoas vinham também tirar cópias. E eu era a pessoa de cópias ali, que também guardava todo o estoque, né, de papel sulfite e tudo mais. E eu comecei a perceber que tinha uns setores que gastavam muito mais folhas do que outros. E, pô, tava naquela vibe de sustentabilidade, tinha acabado de explodir esse tema. E eu falei assim, pô, eu acho muito sacanagem a gente não tá trabalhando bem a utilização desse papel. Fui na internet, pesquisei, achei os três famosos R. Reutilizar, reciclar e... tem mais um R, esqueci. Alguém que saiba, comenta aqui.
Reaproveitar, não?
Reaproveitar, reutilizar e tem um outro. Reciclar, o último, reciclar.
Reciclar.
Daí você recicla quando a rodinha foi feita, né? Primeiro eu viro a folha de trás, utilizo ela se é só para rascunho. Aí eu aproveito para outras coisas e depois eu reciclo. Aí eu peguei as caixas de papelão, que vem as folhas, as resmas de papel, do kit. E imprimir uma folhinha dessa de conscientização. Oi, tudo bem? Assim que você terminar de usar, tira o grampo e joga nessa caixa o que você não vai mais utilizar. Se você for usar como rascunho, pega a folha, vira de costa e imprime dessa forma. Tá aqui o manual, que às vezes as pessoas não sabiam como colocar a folha para sair certinho. E depois, no final, você liga nesse setor aqui quando a caixa estiver cheia, que eu vou vir buscar. E fiz isso e colei. Ah, uma empresa era na universidade que eu estava. Tinha 1000 funcionários, um monte de departamento. Eu sei que tinha dia que eu só ficava com aquele carrinho de levar a mudança, indo para tudo quanto é lugar buscar. Ao longo de um ano, a gente conseguiu reunir dentro do depósito, eu ia colocando lá dentro do depósito, quilos e quilos de papel reutilizado, que a gente vendeu para reciclagem e pagou metade da festa dos funcionários. Pensa
que legal,
um estagiário que não foi pedido para fazer isso, chegar e falar assim, ah, tá bom, você tava achando que era brisa o ano inteiro, ó, o idealista, tá aqui, ó, resultado. E as pessoas são lembradas pelos resultados que elas geram, não pelos certificados que elas têm, não pelas ações para inglês ver, pelos resultados. Então, quando você tangibiliza aquela ação, mesmo que você, às vezes, não sabia que ia gerar um impacto tão grande, você ganha notoriedade. E sabe qual foi a minha notoriedade? Foi um pulo do gato para ser efetivado. E isso foi algo que eu provo para as pessoas, que empreender é uma questão de atitude, não é uma questão de CNPJ e dá para todo mundo fazer. e ter essa sensação de proatividade, de realmente tentar. O que, que eu estou fazendo hoje que não está dentro do meu job description? Porque daí você sai um pouquinho da obrigação para complementar a ação, é isso?
Isso.
Complementar. Precisam ser... E a proatividade é nessa hora que ela realmente aparece, quando você está fazendo mais do que foi pedido. E aí, o condicional e a dica de livro que eu dou é leia um livro que chama Growth, que é da Carol Dweck, uma professora de Harvard, que pesquisou claramente o comportamento e o perfil de muita gente que crescia versus os outros. Que são as pessoas que vão atrás, correm atrás, elas buscam esse conhecimento e elas não ficam pensando, ah, eu tô ajudando demais do que eu tô pagando, tô trabalhando uma hora a mais do que tô sendo pago, lá, lá, lá. É óbvio que eu não tô falando aqui que tem que ter exploração, tem que ter um desalinhamento entre a sua entrega e muito menos que você tem que largar de mão a sua inteligência, a sua saúde mental. Pelo contrário, mas em alguns momentos... Você está com um carrinho só gastando gasolina. Você só precisa apertar o nós ali, ó, o nitro, para você dar uma esticada e fazer algo a mais, algo que você vê que é necessário, que vai ajudar o seu trabalho, vai ajudar o seu resultado acima de tudo. E é um conhecimento que vai ficar para você. Não tem como a empresa abrir uma caixinha e falar, tá aqui, ó, deixa aqui essa parte do seu cérebro que você aprendeu e daqui a pouco você vai para outra empresa sem saber. Pelo contrário, você talvez vai arrumar um espaço onde esse aprendizado que você fez vai servir de muita utilidade ou talvez vai ser o motivo pelo qual você foi contratado. Porque você vai chegar e vai mostrar o projeto. É portfólio hoje, não é mais currículo. Mostra o que você fez, não o que está escrito numa autodescrição linda e maravilhosa, que você é focado em resultados, é proativo, lá, lá, lá. Então me mostra a prova disso. Ah, tá aqui, ó, não fui pedido e fiz esse projeto aqui, ó. Não posso te mandar, mas posso te mostrar, porque isso aqui é propriedade da empresa. Olha que lindo ouvir isso num processo seletivo. Você está se ajudando, não está ajudando o próximo.
E são, às vezes, né, Gui, são pequenas coisas. Esse teu exemplo de quando tu era estagiário, é uma coisa que o impacto, tu conseguiu ver ele a longo prazo, né? Mas às vezes as pessoas com a tua ideia inicial vão dizer assim, nossa, que é bem coisa de estagiário mesmo, né? Não tem o que fazer. E essa coisa que tu falou, assim, né? Do olhar de fora, e às vezes são pequenas coisinhas que a gente vai construindo para justamente ter esse bem maior e contribuir no futuro, né, para o nosso negócio, para os projetos.
O não você sempre vai ter já, né? O que você pode fazer é tentar. O exemplo dessa campanha que trouxe mais de 4 mil alunos nesse processo do curso de carreiras digitais foi uma ideia de um analista de performance da Gama que me percebeu o timing e percebeu que a gente poderia, de fato, ajudar tendo um ticket menor, mas tendo o comprometimento daquilo que a gente sempre quis. Então, a gente não ia abrir mão, né? Porque o que a gente não queria fazer é o 100% gratuito só para captar lead, lá, lá, lá. E ele entendeu, então, o contexto e utilizou o bom senso para trazer uma sugestão já com um plano de ação. O líder comprou, implementou e já era, entendeu? Tá aí sucesso. Ah, Junqueira, e se tivesse feito 3 vendas? Aprendemos, muito obrigado. Traga uma sugestão agora com esse aprendizado. Não jogue fora esse aprendizado. Porque se você tentar exatamente igual daqui uma semana, vai falar, putz, parece que acho que não aprendeu tanto. Mas é isso, a gente dá a oportunidade de trocar o C de controle para o C de colaboração, autonomia para as pontas, para que, de fato, quem está ali no dia a dia saiba tomar essas decisões, sejam rápidos. E sempre ficar muito mais com o terreno do que com o mapa. Porque às vezes você está indo lá falando assim, não, é assim que faz, estou seguindo um playbook aqui que eu aprendi. Aí ele está falando que é uma trilha gigantesca e no meio dessa trilha tem um rio. E não está lá no mapa. E aí o que você faz? Você sai atravessando e dane-se? Não, eu vou seguir o mapa aqui, a receita do bolo que me falaram. Não, você tem um rio, você vai ter que montar uma jangada ou saber como que você atravessa essa parada. Faz uma ponte, sei lá. E aí é criar a jogada de acordo com o campo, não com as teorias. É realmente implementar a ação do que foi somente um pensamento, né?
Sim, incrível, Gui, muito bom. O Maurício comentou aqui com nós que a proatividade é a junção da responsabilidade com a ação. Isso aí, pelo que a gente entendeu super bem, muito
responsabilização.
Muito
É a responsabilização, é a junção de responsabilidade com ação. Você vai se responsabilizar pelo qual pelo trabalho pelo qual você se propôs a fazer e melhorá-lo, né? Melhorá-lo, propor, trazer novos processos, criar novos produtos. Isso é parte do roleplay aí de todo profissional.
Maravilha. Gui, a gente está chegando no fim da nossa live já. Já batemos uma hora, passou muito rápido. Queria te dizer que adorei muito, muito, muito mesmo esse papo que a gente teve. Acho que aí a gente pode deixar uma outra visão para quem está nos acompanhando, né? E a gente entender também essas, todas essas mudanças que estão acontecendo. O mundo afora também tem que vir de dentro da gente, muitas delas, né? A gente tem que rever, às vezes, parar e refletir o profissional que a gente está sendo, o ser humano que a gente está sendo, acho que é acima de tudo, né? Então, se tu quiser dar um recadinho final aí para a galera... Pra galera começar a gama também, acho que é legal.
Vai ficar gravada, né, Rê?
Isso, vai ficar gravada e depois vira um podcast lá no nosso Spotify que a gente tá colocando.
Que legal, ótimo. Eu queria deixar um recadinho, que é uma coisa que eu tô falando sempre. Eu fiz um artigo pro Estadão que bombou, eu nunca tinha visto tanta gente compartilhar, que é sobre saúde mental para os colaboradores, né? Para você, profissional, a gente tá vivendo uma era do fear of missing out, que é o medo de ficar de fora, o medo de perder alguma coisa. E aí está vindo uma pressão pela alta produtividade, uma pressão por ser aquela pessoa que segue o seu influenciador, que faz o que todo mundo está fazendo, aquelas pessoas que você admira e tudo mais, é o yoga de dia, é a meditação logo em seguida, depois você faz o pomodoro para ser super produtivo.
Academia,
o seu ambiente ali dentro de casa, com malhação e tudo mais. Então, não se pressione. Seja quem você é a rotina que você tem. A gente não está trabalhando em home office. A gente está trabalhando de casa, em algo adaptado, em um cenário de pandemia, onde ansiedade e incerteza dominaram nossos sentimentos e muitas vezes ninguém tem a empatia para se colocar no seu lugar, no lugar de quem está aqui nos ouvindo. Porque esse lugar é aquele lugar que eu só vou saber... Se eu for aquela pessoa que acabou de mudar para São Paulo, tem 6 meses, está morando sozinha, distante dos pais, querendo ver os pais e não consegue. Está longe dos crushes, que não consegue. Está longe dos amigos, que não está indo na sexta-feira extravasar. Está vivendo com aquela pessoa que você tenta fugir o tempo todo, que é você mesmo. Porque você sai para o trabalho, você não fala mais com você mesmo. Você vai para almoçar, você não fica falando com você mesmo. Você volta do trabalho, tem a família. Então, não se pressione, encare essa pessoa que está aí, que é você, olhe no espelho e fala, ó, eu não sabia que eu tinha esses problemas, eu não sabia que eu tinha essas discussões, procure ajuda profissional, faça terapia, tenha a sua saúde mental como prioridade. A gente assinou uma plataforma lá, Rê, que chama Zen Club, maravilhosa, que dá acesso aos colaboradores a fazer terapia online com psicólogos, psicoterapeutas. E foi maravilhoso, assim, todo mundo utilizou, a gente estendeu isso para os nossos ex-alunos, pagando R$1 a primeira consulta, todo mundo amou. E a gente descobriu que tinha muito mais problema do que o que é falado aí. Então, coloque isso para fora, arrume pessoas, faça checkpoints com seus amigos, abre uma call todo dia, 7, 8 horas, para fazer o check-in emocional. Como você está se sentindo hoje? Ah, hoje foi uma merda, assim, assim. Abre um call com seus amigos, com pessoas, talvez, que vocês... confiem, possam ser um pouco mais confidentes. Então, eu queria trazer essa reflexão profissional e pessoal aí, porque somos humanos, mas a gente esquece, às vezes, de ser humano, né? A gente só fica no humano e esquece do ser. Então, muito obrigado aí pelo convite, pela live. Siga eu lá no Instagram, Gui Junqueira. Estou fazendo conteúdo todos os dias sobre empreendedorismo, carreira e educação. Quero muito que vocês se inscrevam aí no Gramado Summit também, que é um evento maravilhoso. Estarei lá mais um ano seguido. E agradeço também a todo mundo que puder compartilhar essa live, falar um pouquinho da gama, entrar lá no nosso site, ver os nossos produtos. Estou sempre à disposição para ajudar vocês. Valeu, Rê.
Obrigada, Gui. Muito obrigada mesmo. Acho que foi incrível. Vai ficar salvo, então, essa live. E também depois a gente vai divulgar o link do Spotify para quem quiser, enquanto vai fazer suas atividades, escutar também ao mesmo tempo. E, de novo, Gui, muito, muito obrigado mesmo. Aprendi muito contigo nessa live. E te esperamos agradeço.
Gratidão. Gente, então. Tamo junto. Tchau. Até lá. Beijo. Tchau, galera. Valeu.